Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Alexandra Vieira de Almeida.
Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre literatura.
Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Alexandra Vieira de Almeida é poeta, contista, cronista, resenhista e ensaísta. Tem doutorado em literatura comparada pela UERJ. Atualmente é professora da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e tutora de ensino superior à distância da UF, Universidade Federal Fluminense. Escreveu o livro infantil Xandrinha em O Jardim Aberto. Tem também 5 livros de poesia publicados, entre eles Dormindo no Verbo. O mais recente é A Serenidade do Zero, de 2017. Tem poemas traduzidos para vários idiomas. Alexandra, é um prazer receber você no Conversa com o Autor. A gente vai falar da sua obra, mas eu quero começar exatamente por esse mais recente, que tem um título tão bom. Só da gente ler esse título já dá uma paz interior. A Serenidade do Zero, de onde veio?
A Serenidade do Zero veio de um momento de uma busca espiritual muito grande, porque a Serenidade do Zero tem influência não só da meditação oriental, mas de Manuel de Barros, que fala da gênese do nada. E essa busca do silêncio, do zero, do vazio, é a potencialidade que o poeta vai buscar na página em branco. Por quê? É do silêncio, do vazio, que surge o mundo de possibilidades. E assim, tem até um caractere chamado Ling, na língua chinesa, que significa aquilo que ficou para trás, como os pingos de chuva após a tempestade. Eu tenho um poema, Poema para Dias de Chuva, que exatamente fala disso. Por que não a utopia do zero surgindo daí a chuva? Porque a chuva tem todo esse simbolismo de fertilidade, de criação, de criatividade.
Interessante você falar isso, porque a chuva também, quando ela é serena, quando ela cai exatamente para que a terra fique molhada e ali se frutifique, não é? Seja uma planta, seja uma flor, ela também nos dá um certo alívio. Eu não falo daquela chuva terrível ou aquela chuva das catástrofes. Falo daquela chuva boa, que inclusive é ótima para a gente ler um livro, um bom livro, não é? Quando você senta numa varanda com aquela chuvinha, não é não, Alexandra?
É verdade. É, a chuva tem todo esse simbolismo, porque traz a paz, a serenidade, a tranquilidade. E o meu livro busca a reflexão a partir da serenidade. Porque tem até uma tradição no hinduísmo chamado Advaita, que Ai é uma partícula de negação e Dvaita significa dual. É o não dualismo, porque no meu livro eu procuro ultrapassar esses pares opostos que a nossa tradição ocidental sempre colocou: o certo, o errado, verdade, mentira, luz e trevas. Por isso que eu vou a fundo na tradição oriental, nas religiões orientais, que faz essa fusão, essa complementação entre os pares opostos. Como está presente no taoísmo com o símbolo do Tao, né, que você vê o preto e o branco conjugados.
Ou seja, a gente não deveria ser tão radical para um lado nem para o outro, como o Ocidente praticamente faz e vive. A gente deveria conseguir interseções, é isso?
É isso.
A gente deveria conseguir aproximações entre as diferenças.
Isso, aproximações entre as diferenças. Porque eu busco, nesse símbolo do zero, romper essa tradição racionalista que vem desde o passado, que é estruturalista e binária, de dividir tudo em pares opostos. Eu procuro uma unidade, porque o zero também, o binarismo da computação, por exemplo, tem o 1 e o 0, né? E o zero também atinge o 1, porque, na verdade, a unidade do zero forma o número 1 também.
Olha, gente, eu vou pedir à Alexandra, depois dessa introdução que ela fez, que ela leia um dos poemas para nós do livro dela, A Serenidade do Zero. E vou pedir mais, Alexandra, que você leia exatamente o poema que dá título ao seu livro. Pode ser?
Pode ser. Eu vou ler agora, tá?
Isso. Vamos ouvir, então.
A Serenidade do Zero. Deus não está somente na esquerda nem na direita. Do zero proveio a multiplicidade dos outros números, na confusão das formas, das línguas, das religiões. Precisamos voltar à fonte, à origem sem nome, ao vazio primordial, sem o dualismo do bem e do mal, sem som, sem sabor, sem perfumes ou cor. O sol clarifica as formas, nos faz ver a ilusão da dor. Como voltar à nulificação da cor, sem transparência ou escuridão, nem luz, nem trevas? O caminho é o sem caminho, o vagar nem no ponto, nem na linha, nem no círculo, circunferência ou centro. Ser sem teto, bordas e tintas, nem céu, nem inferno, nem em cima, nem embaixo, nem cá, nem lá. O zero, em sua solidão, não se identifica. O grau zero da serenidade, o divino em pleno despertar.
Bom, quando a gente ouve o seu poema, ouve a sua descrição anterior, a gente parece que consegue entrar na sua obra, dá uma vontade danada de começar a ler mais e ler e ler e ler e ler. Por que você buscou essa temática? Onde você foi buscar essa temática? Porque não basta, nesse momento, ser uma grande poeta ou alguém que consegue conjugar bem as palavras. Antes de tudo, e a gente percebeu aqui na sua introdução, é uma pesquisadora.
Sim, uma pesquisadora. Até o próprio professor Marcos Pache, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele fez o prefácio do livro. E ele fala que eu ressignifico o zero, dando sentido original ao zero. Porque o zero é sempre visto como uma coisa negativa, um sentido de nulidade, de insignificância. Se você notar, né, o zero é um terror dos alunos. Os alunos têm terror ao zero. E o zero à esquerda também é uma expressão pejorativa para falar de pessoas que não têm essa significância, né? Então, eu dou uma significação nova ao zero, dando valor positivo, que não está na tradição, né, ocidental.
O zero é um começo também.
Um começo, um princípio.
O zero é uma divisão, se a gente for ver a matemática, tanto para o negativo quanto para o positivo. Ele pode estar no centro.
Sim, por isso que eu falo na poesia Serenidade do Zero. O zero em sua solidão, porque ele sozinho não tem significado, mas quando eu ponho depois do número, ele aumenta a potencialidade. É porque a poesia, o poeta tem que passar por um processo de desertificação. Ele passa pelo deserto, né, para aquele estágio zero do vazio, da página em branco, para poder, a partir dali, criar um mundo de multiplicidades.
Mais do que isso, eu vou além. Vamos além nessa conversa. Sim. Da gente. O zero colocado, e você tem razão, seja antes ou depois, ele vai ganhar vários significados. E nós vamos ganhando também vários significados quando a gente se une ao outro, seja. Sim. Na frente, seja atrás, quando há uma coletividade.
Sim, porque esse processo que eu faço no livro é um processo mesmo de autoconhecimento, em que eu me reflito no outro e o outro reflete em mim. Porque, na verdade, esse processo de autoconhecimento é uma viagem interior. Eu busco a reflexão a partir do zero. Eu busco esse sentido a partir do zero, dos múltiplos sentidos. Por isso que minha poesia tem muita influência também de Murilo Mendes, que fazia uma poesia surrealista, uma poesia com multiplicidade de imagens. E esse é o paradoxo do meu livro, porque eu falo do silêncio justamente pela palavra. É pela palavra, é pela linguagem que eu falo da não-linguagem, o que é um paradoxo.
O silêncio, ele é a falta de palavras. O silêncio seria, vamos dizer, zero palavras. A gente pode dizer isso, não, Alexandra?
Sim, claro. Inclusive, o poeta que eu tenho mais influência nesse livro é o Manuel de Barros, que ele falava de uma despalavra, de um antesmente verbal, de uma fala originária. O próprio San Juan de la Cruz tinha uma expressão para expressar isso, que é música calada. É como se o som, ao mesmo tempo, tivesse embutido nele o repouso, a pausa, o silêncio.
E muitas vezes, Alexandra, a gente fica sem palavras mesmo. Por vários motivos, ou porque a gente não tem como descrever determinado sentimento porque a gente está ali numa emoção que não tem palavra para dizer aquilo. Ou porque a gente prefere ficar calado, porque ali, em determinada situação também que estamos vivendo, não há palavras para dizer ao outro. Ou você pode abrir e ferir o outro, ou você pode magoar o outro, ou você pode se ferir. Essa dança de palavras, ou muitas vezes essa escolha pelo silêncio ou pelo zero, ela é uma escolha intuitiva, ela é uma escolha racional, não é, Alexandre?
Sim, porque na nossa tradição ocidental a gente tem um intelecto filosófico, né? Mas na tradição oriental a gente tem essa questão da intuição, que é muito forte. É porque o poeta, ele também ele tem um arrebatamento poético quando ele está escrevendo. Ele também é lançado nesse jorrar de palavras que surge de forma intuitiva, de forma presente na vida dele.
Alexandra, eu vou pedir a você para a gente andar mais um pouquinho à frente e ouvir de você mais um poema do seu livro A Serenidade do Zero. Por favor, vamos ver qual que você escolhe agora para os nossos ouvintes, para a gente premiar um pouquinho. A gente fala da questão das 100 palavras, a gente vai ouvir agora com palavras.
Gênesis do Nada, para Maria Joana Rodrigues Colim. Pergunta o menino, quem gerou o vazio? Na sua curiosidade meteórica, Deus responde, seu pai ou sua mãe. Não existe o vazio, meu filho, isto é invenção dos poetas. Eu digo, quem conta um conto, ela diz, ora, o vazio, pois, Deus na sua delicadeza diz, o vazio não tem gênese, é o nada. Eu retruco, a poesia vem antes da palavra.
Por que a poesia vem antes da palavra, Alexandra?
Por que a poesia vem antes da palavra? Porque o processo de criação é o jorrar das palavras, é a multiplicidade de imagens, de metáforas e de figuras de linguagens que o poeta vai se valer para escrever o seu texto. Mas antes disso, ele passa por um processo de aridez, de desertificação, do silêncio, da página em branco. A página em branco é ali o símbolo mesmo da potencialidade da criação.
É a espera por algo novo, essa página em branco.
A gestação.
Essa página em branco, ela é, para o poeta, essa forma, como você diz, concreta. Uma página em branco, pode ser uma tela em branco do computador, pode ser uma tela em branco para o artista plástico.
Isso.
Essa situação toda que você fala do vazio e do nada, aquilo que antecede a criação, é um momento angustiante também.
É um momento angustiante também, porque o poeta também passa por problemas quando escreve, porque ele também pode não ter inspiração para escrever seu poema. Ele pode esperar horas, meses e não vir a inspiração. E a partir desse momento em que ele cria, ele busca por essa. É a luta corporal de que falava Ferreira Goulart, né? A luta com as palavras. Você tem que buscar guerrear com as palavras para poder trazer algo de novo e original para as pessoas, para o leitor.
E é bom a gente perceber que tudo que você fala a gente pode trazer para o nosso mundo prático de uma maneira tão fácil. São aqueles momentos em que você também tem que tomar decisões e que você também está diante de uma página em branco, onde você precisa fazer escolhas, escrever a sua própria história. São aqueles momentos de angústia em que você também está diante de uma página em branco, porque você precisa se doar para algum trabalho, realizar. Existe alguém que está te pedindo para fazer alguma coisa, produzir, enfim, estas pressões pelas criações, elas também são pressões angustiantes, não, Alexandra?
Sim, angustiantes, até porque o meu trabalho literário é um trabalho de doação para o outro. Com a minha literatura, eu aperfeiçoo o meu ser. É uma questão de humanidade, de humanismo mesmo, né? A ligação com esse meu interior para que eu traga isso para o leitor, né? Há essa relação, essa simbiose, né? essa troca entre o autor e o leitor. E o meu trabalho literário é um trabalho de doação para o outro.
Bom, o trabalho literário é de doação para o outro e a Alexandra, eu abri dizendo isso, ela tem outros livros de poemas. Um deles, além do Serenidade do Zero, que é o último, chama-se Dormindo no Verbo. Por quê?
Ah, esse livro ele é dividido em três partes. Ele tem uma primeira parte que se chama Dormindo no Verbo, que são 44 poemas. A segunda parte é Vida Vida e Morte Cerebrina, em que eu tenho 15 poemas, e a terceira parte, a última, Verbo em Chama, porque é a parte do erotismo da palavra, que são 8 poemas. Esse livro, né, é muito interessante porque ele vai tratar, ele vai buscar recriar o mundo pela palavra. Ao contrário da Serenidade do Zero, a Serenidade do Zero é a busca pela não palavra, pelo silêncio, pelo vazio. O Dormindo no Verbo vai ser a busca pela palavra, pela linguagem, pela essa profusão de imagens. E, na verdade, o próprio Igor Fagundes, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ensaísta, grande poeta, ele me falou uma vez, conversando comigo, que a minha poesia anterior à Serenidade do Zero, ela tinha apenas um voo, porque era muito ligada ao onírico, ao inconsciente, é uma poesia mais hermética. E tinha aquele voo da imaginação. E agora ele falou que minha poesia atual tem o voo e o pouso, porque o pouso vai se fincar mais na realidade, no cotidiano, buscar mais expressar aquilo que a gente vivencia na nossa realidade, da nossa experiência com relação ao mundo.
Isso só demonstra, Alexandra, que nós vamos mudando, nos transformando, e aqueles que realizam produções literárias vão fazendo isso, e a gente vai percebendo os registros exatamente nas palavras, nos poemas que escreveu, nos textos que fez. Eu vou lhe pedir a gentileza e licença para ler um dos seus poemas desse livro, pode ser?
Pode.
E, inclusive, ele se chama O Poema. Então, como nós estamos falando exatamente sobre esse exercício da escrita, sobre a importância da poética e da gente ter um olhar mais poético sobre a vida também, eu escolhi esse daqui, cujo título é esse. Vamos lá. O poema está preso na gruta, inconquistável. Está perdido na ilha, indecifrável. Com quantos pedaços de madeira se faz o poema? Inquebrantável. Se desfazem os versos na rede dos dias. O poema está amalgamado na argila. É oco, turvo. Não usa óculos classique. Só eu, míope de minha palavra, amordaçada pelo viés do medo. Lançar-me ao mar é meu pior veneno. O poema goteja o sangue dos incrédulos, dos revolucionários. Liberta-se do livro empoeirado e sai nas ruas, grita abismos. Faz o papel daquele que decifra nas encostas da sílaba. O poema quer estar só, mas precisa do leitor irresoluto. Sua mácula que mancha as folhas, que vertem lágrimas de saber. Muito bom poema.
Obrigada.
E com versos que fazem com que a gente precise, muitas vezes, se projetar no que está sendo dito a você, por você. Quando você diz, por exemplo, que não usa óculos classique, só eu, míope de minha palavra, amordaçada pelo viés do medo.
É aquele momento em que a gente tem o medo de não surgir a ideia, aquela ideia que a gente precisa para escrever o poema, justamente esse momento de aridez em que o poeta está ali querendo lutar com as palavras e fica difícil, é um trabalho. Até porque, assim, a poesia não é só inspiração. Tem um livro, Íon, do Platão, que falava que a poesia ela nasce de uma inspiração. É o poeta tomado por um gênio, por um deus. Quando, na verdade, a poesia tem muito do trabalho, a dificuldade de lapidar, de trabalhar bem o poema. E o Valéry, grande poeta francês, falava que o trabalho do poeta é algo muito difícil, é todo um artifício para ele chegar ao poema. Não tem essa visão da inspiração, de o poeta ser tomado por um deus. É o trabalho mesmo com a linguagem.
Por isso, em um dos seus versos também, aliás, dois aqui, você é bastante firme e bastante, inclusive, dramática quando diz que o poema goteja o sangue dos incrédulos, dos revolucionários. Ele fala também o que precisa ser dito e não é, e de forma, às vezes, corpulenta, ou seja, com força e com coragem.
Isso, porque, assim, a minha poesia é muito caudalosa, ela é como um rio que transborda. Por isso, minha influência de Rimbaud é muito grande. Esse poeta Rimbaud, ele tinha uma poesia que tinha um transbordamento, um jorrar de imagens assim, de forma mais prolixa. A minha poesia ela é muito longa, ela tem o aspecto de ser mais poemas com versos mais longos. E nesse livro novo, A Serenidade do Zero, eu busco mais versos curtos, né? Buscando essa comunicação com a realidade, com o cotidiano.
E um dos mais assim, interessantes que eu achei quando eu estava lendo é liberta-se do livro empoeirado e sai nas ruas, grita abismos. Ou seja, não é para ficar com o livro fechado na estante apenas, não é, Alexandra? É para se abrir esse livro, é para fazer com que essas palavras cheguem para o povo, para a rua, para que todo mundo possa dizer, ouvir, tenha chance também de se sentir escritor.
Isso, porque o meu objetivo com meus poemas é comunicar. É trazer o que está adormecido. Por isso, dormindo no verbo. Porque o dormir tem muito a ver também com acordar. É como se eu trouxesse para o leitor aquilo que está no meu interior, tivesse adormecido, e eu faço esse trabalho de comunicação do que está adormecido para o leitor.
Bom, gente, eu abri o programa dizendo que a Alexandra Vieira de Almeida, ela tinha tudo isso de poemas, mas ela tem um livro lindo aqui, Xandrinha e um Jardim Aberto, que é para crianças. Do que trata essa história?
Ah, sim. Primeiramente, eu gostaria de falar como surgiu a ideia desse livro. Porque até então eu só fazia poesia adulta e nunca tinha trabalhado com crianças. Na Casa do Bacalhau, no lançamento do meu livro Dormindo no Verbo, eu me encontrei com a Gisele Vieira, que é artista plástica. Então ela teve essa ideia: Alexandre, vamos fazer um livro infantil? Eu faço as imagens, os desenhos, e você faz as histórias. Primeiramente, surgiu a ideia de ela ilustrar poemas que eu fiz durante a infância, porque eu escrevo desde os 10 anos de idade. Minha mãe achou as folhas amareladas e datilografadas de meus poemas que eu fiz durante a infância e adolescência. Então, ela desenhou alguns desses poemas que eu fiz durante a infância e adolescência. E no início seria a gente lançaria esses poemas que eu fiz na infância e adolescência com desenhos dela. Mas depois a gente desistiu e eu pretendi fazer uma história da minha vida. Porque Xandrinha, em O Jardim Aberto, tem muito de factual, de biográfico, porque é uma menina de 10 anos, a Xandrinha, que gosta de escrever poesia, que gosta de ler, que gosta de estudar. E o livro tem um objetivo bem pedagógico, que é incentivar o gosto da poesia nas crianças.
O livro ele é pedagógico, ele é coloridíssimo, gente. Ele realmente tem uma Xandrinha muito animada e que está sempre com um livro na mão. Né? A personagem, ela tá na chuva, tá no sol, tá com os animais, tá com a boneca Emília, mas o livro está presente, não é isso?
Isso, o livro, principalmente, porque esse livro, a Xandrinha, ela é uma personagem que ela lê, ela tem uma leitora, que é a Florzinha Cecília. Ela lê para essa florzinha, ela se comunica, né? Porque as crianças gostam muito de se comunicar com as plantas, os animais. E eu coloquei esse universo da criança na personagem Xandrinha, que conversa com Cecília. E o Beto é o arteiro da história. Ele gosta de fazer bagunça e travessura. E eu queria mostrar que crianças travessas também podem gostar de ler. Porque a criança levada também pode gostar de ler. O Beto, apesar de ele fazer muita bagunça, ele presta atenção na Xandrinha, lendo a poesia para Cecília, e fala assim, no livro eu falo que o Beto também, no seu céuzinho interno, ele também tem esse desejo de escutar, de aprender.
Olha, Alexandra, eu poderia ficar aqui conversando com você muito mais, dá vontade de escutar e aprender com você. A sua obra, ela com certeza nos leva a uma visão interior, a uma reflexão e principalmente a uma valorização do livro e do autor e do poeta. Aqueles que quiserem conhecer a sua obra, ler os seus livros, como é que podem fazer, Alexandra?
Todos os meus livros, inclusive eu queria fazer uma menção à editora Penalux, que faz um trabalho primoroso com a literatura, um trabalho de muita qualidade. Os livros ficaram lindos. A Serenidade do Zero eu fiquei assim admirada, porque é um livro lindo, em capa dura, com as cores azul, rosa e branco, representando mesmo essa delicadeza do silêncio, da serenidade. São cores suaves. E a Penalux está de parabéns. Eu faço os meus livros com eles. Xandrinha, da Penalux, Dormindo no Verbo também. E a Serenidade do Zero. Agora, quem quiser encontrar meus livros, é só acessar o site da editora Penalux, que vão achar lá meus livros para compra. E assim, quem quiser entrar em contato, tem a fanpage da Xandrinha no Facebook. E eu tô também no Facebook com o meu nome, Alexandre Vieira de Almeida. Quem quiser me procurar lá, é só entrar no Facebook e entrar em contato comigo. Quem quiser o livro também comigo.
Então fica aí, gente, a dica. Alexandra Vieira de Almeida, podendo conversar muito mais sobre essa serenidade do zero, sobre essa necessidade do livro, essa necessidade de a gente voltar muitas vezes a ser criança com as nossas travessuras e a gente depois descansa lendo uma boa história. Alexandra, obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. E é uma grande emoção, uma grande honra para mim estar aqui.
Para nós também foi uma honra receber você. Pessoal, o Conversa com o Autor termina agora com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana. Obrigada a todos.
Conversa com o Autor.